Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração.
Horas e 57 minutos. Quadro de história de vida hoje com o Alexandre. Já tem mensagem pra você, Alexandre. Prepara o coração, tá? Diz assim: boa tarde, sou esposa do Alexandre. Não pude estar aí hoje, mas estou sintonizada na rádio aqui em Lucas do Rio Verde. Olha só.
É, tá viajando.
É. O Alexandre é a verdadeira prova do agir de Deus em minha vida, ela diz.
Olha só.
Tem mais coisa, vamos ver, vamos lá. Sua história cativou todos à sua volta. Nossa vida é o nosso casamento, é uma bênção. Porque Deus é maior que tudo que nos acontece. Deus é grande e supremo, é rei. Temos os olhos fixos nele. Sua esposa. Como que é o nome dela?
Suelen.
Suelen, um abraço, parabéns.
Vai chorar aqui, ué.
Ô, Suelen, você é uma menina de muita fé, você e o Alexandre, viu? Parabéns, hein? Tô feliz com o seu recado. Lucas do Rio Verde hoje em dia é um lugar importante, né? Do Mato Grosso, né?
Ela
próspero,
foi...
é isso?
É isso, ela foi visitar lá o irmão dela que mora lá.
Então tá bom. Vamos ver se tem mais homenagem. Tem mais aqui, hein? Homem de Deus usado pelo Senhor. Toca a bateria, o coração das pessoas. Um abraço, que Deus te abençoe sempre. Karina, da Vila Cuiabá, fala que sou a mãe da Sofia, que vive correndo pela igreja nos encontros do Agnus Dei. Sabe quem é?
Sim, sei sim.
Obrigada, minha irmã. Deus te abençoe. Obrigado, pelo seu testemunho também, né? Muito bem. Como que é o nome da sua esposa mesmo?
Suelen.
Suelen. Tá, aí você foi criado na Igreja Batista.
Isso.
E com quantos anos você conheceu a Suelen?
Então, eu tenho de namoro mais casamento, já estamos com quase 9 anos.
Então você namorou jovem?
Namorei jovem.
Não jovenzinho, mas jovem, né?
Exatamente.
Um casal jovem.
E daí nós começamos a namorar, né?
Mas ela era católica?
Ela era católica.
Já era católica?
Ela sempre foi católica.
Você é da Igreja Batista?
Isso.
E como que foi que vocês
Exatamente.
Encontraram?
Então, quando eu comecei a antes de namorar ela, né? Teve uma época da minha vida assim que eu não frequentava praticamente quase a Igreja Batista mais, né?
Nenhuma igreja?
Exatamente.
Ficou fora?
Fiquei fora, assim, por um tempo, né?
Sim.
E daí, como eu sempre toquei, né? Eu tinha uns colegas meus, a gente tocava de vez em quando em algumas festas, né? Até festa mesmo que tinha nas paróquias e tal. E assim, aquelas festas que tem geralmente para arrecadar algum dinheiro, alguma coisa para a igreja, um churrasco e tal, né? E nesse dia teve uma festa onde ela morava, os pais dela moram num sítio ali no Barreirinho, né? E esse pessoal chamou esses amigos meus para tocar e eu fui junto com eles, né? Tocar com eles lá. E nisso eu vi ela lá, mas eu nunca tinha visto, né? Nem conhecia ela e tal. E daí eu vi ela lá. E lá eu já apresentei um interesse por ela.
Ah, é? Né? Tocou o coração.
Nossa! E assim, mas eu nem cheguei a conversar com ela também lá, né? Eu tenho um amigo meu que conhecia ela. Eu falei: quem é aquela menina lá tal dela? Ele me falou. E ele pôde me passar o contato dela e com o passar do tempo a gente foi conversando, né? Foi conversando bastante tempo, assim, né? Era uma menina muito difícil, acho que por isso que eu me encantei mais com ela.
Não dá moleza.
Não deu moleza, né? E assim, ela já me mostrou, assim, que era uma pessoa bastante madura, né? Não era... qualquer pessoa, assim, né? Então eu falei assim, não...
Sabia o que queria.
Exatamente, ela sabia o que queria. Então foi ali que tudo começou, né? Nesse evento que teve, né? Que eu pude pegar o contato dela. E aí, com o passar do tempo, com muitos meses e meses mesmo, conversando e conversando, até que saiu o primeiro beijo.
Oh, legal, hein?
E daí, nessa minha caminhada, né? A gente namoramos bastante tempo.
Quantos
né?
anos vocês namoraram para casar?
Então, foi em média, eu não lembro o tempo.
Homem é assim, as mulheres que sabem de datas.
Mas foi em média de 5 anos.
5?
5 anos eu namorei ela.
Tá.
E daí nós casamos, né? E foi quem fez o nosso
casamento. E vocês casaram onde? Qual a igreja?
Foi na paróquia Rainha dos Apóstolos.
Mesmo você sendo evangélico, mesmo você sendo aceitou casar lá?
Casei lá.
E teve que ter autorização do bispo?
Tive que ter autorização do bispo. Eu lembro que eu assinei um documento. Quem fez meu casamento foi o Diácono Nils.
Ah, meu Deus! E por que foi o Diácono Nils que fez? Você que escolheu? Fala a verdade,
hein? Eu optei por, assim, uma que eles já conheciam o Diácono Nils, já a família dela em si já conhecia. Sim. O Diácono, eu tô Dourados inteiro conhece o Diácono.
Tô Dourados, ele deve estar ouvindo.
E daí, uma que eles já conheciam já, né? E por ser mais a parte da minha família, que era protestante, e eu também era, né? Eu achei melhor ser um diácono.
Nossa, né? Senhora! Eu já tinha ouvido isso. Eu gostaria que você tivesse falado justo isso. Vocês quiseram porque... era mais simples.
Exatamente.
Não mais simples, era mais fácil conviver ali. Falar, não, foi um sacerdote.
Uhum.
Sacerdote. Aí o diácono, casado e tal, e
exatamente,
coisa, e
foi mais fácil, assim.
Mais
vamos dizer. E também pela amizade que eles já tinham com
muito
o Diácono
grande.
Nilson, já,
que
né?
Bom,
eles conheciam o Diácono Nilson, né? E então eu pude conversar com ele, né? Que a gente teve as entrevistas, né?
Foi ele que fez?
Foi ele que fez as nossas entrevistas.
E ele não dá moleza, né?
Não dá moleza. E assim, eu gostei muito dele. Eu não conhecia ele.
Quem
né?
que não gosta de Diácono Nilson?
É verdade. Então, ele tocou em vários pontos, assim, que eu achei muito interessante, né?
Começou a despertar.
E daí, eu vi que não era... Que eu tinha em mente, na cabeça.
Que você
né?
tinha construído na
exatamente,
sua cabeça. Era diferente.
Né? Era bem totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, é ali que assim, eu já vi a diferença, já, né? Que era, não era muito o que eu imaginava e pensava. E daí, nos casamos, né? Nos casamos dia 25 de outubro. E nós, com o passar do tempo, ainda tinha essa divergência, né, de religião, né, no nosso casamento.
Como é que é conviver os primeiros anos de casado, os primeiros meses, sendo de uma igreja, outro de outra? Não deve ser tão simples.
Foi muito difícil, assim.
É difícil?
Foi muito difícil, assim. Ah. Principalmente no primeiro ano ou nos primeiros meses, né, de casamento, né? Porque eu acreditava em uma coisa e ela acreditava em outra, né? Então, assim, foi muito difícil mesmo, assim, né? O nosso casamento no início. Geralmente eu escuto que... muitas pessoas eu escuto que o casamento no início é maravilhoso, né? E o meu foi um pouco diferente, né? O meu casamento foi um pouco conturbado no início, né? E agora a gente tá colhendo os melhores frutos, vamos dizer assim. Entendeu?
Tá. E aí você começou caminhando na igreja com ela ou como que aconteceu na igreja?
Então, ela nunca me pressionou.
Não?
Nunca me pressionou.
Ela foi muito paciente.
Foi muito paciente. Ela nunca me pressionou nada. Sobre a igreja católica, pra mim ir, ficando pegando no pé. Nunca ela fez isso,
e
né?
Você fazia isso com ela ou não?
Sim, eu fazia
você
com ela. Pra ela eu falava pra ela ir na igreja evangélica.
Você vê, cada um é de um jeito.
Exatamente, né? Então, porque eu achava isso como uma verdade que eu tinha desde criança, um jeito,
trouxe,
né?
De berço,
exatamente,
né?
E ela também trouxe de berço, né?
Dois berços.
Exatamente. Então, foi aí que começou, assim, a gente teve muita divergência nessa parte do...
Nesse campo
aí, né? Mas igual eu falei, ela nunca me pressionou nada, né? E eu fui com aproximação minha com a família dela, né? Que sempre me acolheu muito bem.
Isso é importante, né? Hein, Alexandre?
Ela,
quando a família acolhe bem, né?
Me acolheu muito bem, e não tenho que reclamar. Me acolheu muito bem. E assim, eles foram me conquistando com amor, né? E não com pedrada, né? Que muitas vezes é igual eu...
Pode acontecer.
Pode acontecer. E foi comigo mesmo, entendeu? Às vezes eu querendo impor alguma coisa pra ela no início e ela não fez isso comigo, né? Então foi com esse amor, né? que eu fui despertando esse interesse, essa vontade de saber o que, que era a mais, entendeu? Eu sempre fui muito curioso, né? Principalmente pela igreja, pela religião, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito atrás. E eu fui procurando, sabendo, entendeu? Procurando na internet, né?
Mas não ia na igreja.
Né? Mas assim, de vez em quando, assim, eu ia na igreja, né, católica, tem uma comunidade ali que ficava do lado do sítio onde dos pais delas, né? Porque a minha sogra também é ministra de Eucaristia.
Comunidade de São José, né?
Eu não lembro o nome.
Do Barreirão?
Do Barreirinho.
Barreirinho? Então eu não sei qual que é.
Eu também não me recordo o nome agora. Então, ela sempre dava palavra também lá, né? Ela é ministra e a senhora falou, vamos lá, a mãe vai estar lá, tal, não sei o quê. Eu falei, vamos lá, não tem problema não. Né? Eu já tinha já tirado um pouco dessa visão minha, né? De vamos dizer assim, entre aspas, agressivo, entendeu? Essa nova vida, né? Com a religião católica, né? Eu já estava mais aberto, né? E eu fui indo com o passar do tempo, né? E através também que ela também era serva também do Ministério Agnus Dei, né? Então, ali que eu pude ver que era bem diferente também do que eu imaginava, né? Porque eu imaginava que a Igreja Católica era sempre para mim que não era de jovem, era só de velho, entendeu? E o Agnus Dei, quando eu olhei aquele ministério, eu falei, pô, peraí, né? O que está acontecendo? É tudo diferente do que eu imaginava e via.
Verdade. Mas o impacto primeiro que você recebeu?
O impacto que eu recebi foi quando uma vez um amigo dela, né, chamou ela para fazer um curso, né? Curso em Cheivos.
Que hoje tem muita gente.
Tem muita gente, né? E ela me falou, amor, vamos fazer comigo? Eu falei, eu não quero. Eu não, já dei a resposta, assim, eu não quero, não quero. E assim, até que nos últimos dias, né, eu falei assim, ah, então vamos lá, mas eu não estava decidido a fazer.
E onde que era o curso?
Foi na paróquia Bom Jesus.
Certo.
Né? E daí eu, até chegamos lá nesse dia, né, eu não sei o que aconteceu, foi um inimigo mesmo, assim, e eu e ela brigamos.
Discutimos,
né, na frente da igreja.
Nossa.
Né? Eu com aquela ainda minha cabeça e ela com a dela, entendeu? E eu falei, não sei o que eu tô fazendo aqui, né, e tal. Então, foi ali que ela quase desistiu. Eu falei, não, agora a gente tá aqui, agora a gente vai fazer, né. E a gente foi emburrado, né, entramos dentro da igreja. Mas assim, foi uma coisa divina mesmo.
O que aconteceu, Alexandre?
Porque quando eu tava na calçada ali, até hoje eu lembro, tava tudo fechado, tava, de certo, eles estavam terminando de preparar, né, a decoração, alguma coisa assim, né. Eles abriram o portão, né, para todo mundo entrar. Na hora que eu pisei meu pé na Igreja Católica, aquela ira, aquela raiva que eu tinha no coração, na hora acabou.
Passou,
caiu por terra. E eu senti um amor ali.
Deus fez a obra.
Então eu falei, ué, na hora assim eu percebi assim, ué, o que aconteceu? Né? Eu tava de um jeito há um segundo atrás. Eu pisei aqui, tô de outro jeito, né? Ali que começou, né? E um Enxeibos, assim, também é uma grande catequese,
uma,
né?
Uma grande catequese.
Porque é ali que eu comecei a entender um pouco mais e conhecer um pouco mais a Santa Igreja Católica.
Tá certo. Né? Tem uma música que marcou alguma coisa nesse tipo?
Então, tem uma música, né, que foi no primeiro retiro, né, que teve desse curso Enxeibos, né?
Qual que foi?
Que foi essa Recebe Minha Adoração.
Eu não Vamos lembro. Ouvir um pouquinho ela?
Vamos.
Um pouquinho. Saudades de ti, né? Aí você vai falar o que aconteceu depois do Enxeivos, tá?
Tudo certo.
Tá bom? Vamos ouvir um pouquinho da música que marcou a vida do Alexandre, que está falando desse encontro com Jesus Cristo na Igreja Católica, já que ele vem de um berço da Igreja Batista.
Stop. tava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti.
Tá aí, 4:12. Ô Alexandre, tem uma resposta aqui, ó. A capela do Barreirinha é a Imaculada Conceição. Minha mãe é ministra, é a Valdenice Guevara. Quem é a dona Valdenice?
É, a Valdenice é minha sogra.
Ah, é? Ela está te mandando um beijo.
Outro beijo pra ela.
Pro Alexandre, ela também está lá em Mato Grosso.
A sogra é Valiouro.
Qual a cidade? Valiouro?
Valiouro.
Nossa, ela nem vai dormir essa noite. Porque é muito bom saber que o genro, a nora, gosta do sogro. Isso é muito importante, sabia?
Com certeza.
Agora aí você fez o Encheios.
Isso.
E essa música marcou a sua
essa
vida?
Essa música marcou porque foi o primeiro retiro que eu tava fazendo no Encheivos, né? E teve momento de adoração e eu não entendia muito bem o que, que era.
Que era.
Não sabia o que era. Pra mim, o que é aquele sol que tá passando?
Nossa.
Né? Que era o ostensório, né?
E o que aconteceu lá?
Então, eu começaram a tocar essa música, entendeu? E eu era um cara meio durão, assim. Eu não gostava de chorar na frente dos outros.
Aí você se derreteu, né, lá?
Com toda certeza.
Verdade? Conta pra nós.
Com toda certeza. É porque, assim, quando passou, né, o ostensório, assim, Jesus eucarístico, né, em minha pessoa, assim, o padre, né, tava passando a mão em todo mundo, né, tocando a mão em todo mundo, e menos em mim ele passou.
Não acredito.
Ele foi, passou à frente, depois eu fiquei assim, né, depois ele voltou e tocou a mão na minha cabeça. Deu até hoje, eu lembro, ele falou assim pra mim, assim, Senhor Jesus, que quebre toda a dureza, né?
Ele falou isso?
Falou isso pra mim.
Ele é o padre conhece... Marcos?
Não, foi.
Quem é o padre?
Foi o padre George, acho que é do Mato Grosso também.
Tá.
Né? E então eu tinha muito
isso.
E ele
falou essa,
né,
frase.
Falou isso pra mim, assim, né? Eu tinha muito isso, né? Assim, porque eu não entendia muito bem e também eu tava ainda com. Meu coração não tava ainda. Tava caminhando ainda.
Né?
Tava,
né,
caminhando,
se abrindo ainda, né?
Mas, assim, mesmo assim, eu respeitava, né? Eu respeitava, por mais que eu não sabia 100% o que estava acontecendo, né? Mas eu respeitava, né? E eu senti um amor muito forte.
E você fez o curso inteiro?
Fiz o curso inteiro.
Naquele dia, naquela semana?
Exatamente, curso inteiro.
Tá, mas depois você teve um outro encontro.
E daí a gente terminou o curso por completo, né? Terminamos o curso por completo. E daí eu fui me ingressando, né, no Ministério Agnus Dei.
Aí você começou a ir na igreja, então.
Exatamente.
Aquele dia foi um começo.
Exatamente.
E
foi
aí,
um
você...
começo.
Sim.
Né, e eu comecei a ir nas missas, né? E nas missas porque eu não ia em missa.
Tá,
né?
E aí que entra. E como que sua família encarou esse novo Alexandre?
Então, foi assim. Foi bastante duro, né?
Não é fácil,
não
pra
é
família,
fácil.
Né?
Foi muito
nem de um
duro.
Lado aqui pra lá, nem de lá pra cá, né?
Foi assim, muito duro assim no início, né? Porque minha família, assim, toda protestante, né? Minha mãe é protestante e tal, e eles me ensinaram isso, né?
Eu deram o melhor pra você.
Exatamente, né? Por um lado eu entendo eles, né? Mas
claro que entende.
É assim, daí quando eu tive esse encontro, porque assim, eu era da igreja protestante, só que assim, eu nunca tinha tido um encontro com Deus mesmo, de verdade.
Ah, então foi acontecer,
entendeu?
Agora.
Exatamente, nunca tive um encontro de verdade mesmo assim.
E,
né,
o encontro foi quando?
Então, foi com o Ministério Agnus Dei.
Sim.
Né? O Ministério Agnus Dei, eu fiz o acampamento de primeira experiência no Ministério Agnus Dei.
E lá que aconteceu?
E lá aconteceu o meu primeiro encontro.
Então no Encheivos deu uma maciada.
Exatamente.
E lá você estava mais aberto.
Exatamente, foi mais ou menos isso mesmo, né? Eu estava mais aberto, eu fui, né, nesse encontro, né, esse retiro, né? Fui tem uma história muito interessante sobre isso, né? Eu fui a última pessoa a chegar na igreja, né? Porque eu estava por conta do trabalho, né? E era, tava marcado, vamos supor, cinco, se eu não me engano, acho que era 5 horas. Eu cheguei 6:30 na igreja.
Tiveram que te esperar?
Todo mundo esperando eu. Nossa. O beleza aqui. E daí, até uma a Elisângela, né, minha madrinha, ela falou assim, não, eu vou esperar ele, porque eu não vou ser culpada de salvar mais uma alma. Ela falou assim. E esperou eu, porque tava meio que decidido pra sair, né, o ônibus,
e
né?
Esperaram você.
E esperou eu.
E lá dentro você teve seu encontro com Deus?
Lá dentro tive meu encontro com Deus mesmo, assim.
Tocou profundamente.
Primeiro amor mesmo, de primeira experiência nesse acampamento.
Tá, aí você saiu do Agnus Dei, você começou a participar da paróquia. Qual paróquia? Que paróquia, é a própria paróquia do Agnus Dei?
Exatamente.
Nossa Senhora de Fátima?
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? É lá, o Ministério Agnus Dei é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Então, foi assim que eu comecei a minha caminhada, né? E daí tinha mas quando eu fiz a minha primeira experiência lá, né? Ainda eu tinha certas dúvidas com Maria Santíssima, né? Que todo protestante leva um pouco disso daí, assim. Então, daí eu fiz o acampamento Tropa de Elite, né? E nesse Tropa de Elite é um aprofundamento, né? Um aprofundamento do primeira experiência, né? E nesse acampamento Tropa de Elite, ainda eu estava um pouco machucado, né? Por causa da minha família, né? Por causa da minha mãe, né? Porque a mãe, quando ela viu que eu fiquei indo mesmo participando da igreja católica, quando eu me decidi, né? Porque quando eu fiz o acampamento de primeira experiência, eu que fiz... eu dei o testemunho, porque todo mundo dá um testemunho, né, do acampamento, e eu dei o testemunho falando na igreja que hoje eu sou católico, entendeu?
Que coragem!
E daí, assim, porque eu senti esse amor, né? Eu comecei, Deus tirou as escamas dos meus olhos ali naquele momento, né?
Nossa Senhora!
E daí eu fiz esse acampamento de aprofundamento, ainda muito machucado com a minha mãe, porque minha mãe ela ficou muito brava comigo, né?
Mas vocês se entenderam ao final das contas? Sim. Aliás, aconteceu uma coisa importante,
sim,
né?
Sim, com certeza. A gente, minha mãe, ela, assim, eu amo muito ela de coração, entendeu? Ela não me aceitava como católico, né? Ela não me aceitava como católico, então isso pra mim foi uma barra muito grande.
Mas você superou?
Né? Superei, graças a Deus, superei dando testemunho.
Tá.
Né?
Testemunho
de vida.
Só que nós temos que, como o Alexandre é muita coisa, porque eu conversei com ele antes de ele vir aqui, faz um mês e pouco. Alexandre, só que você foi para a igreja, foi para o Agnus Dei, mas você foi chamado para ser ministro? E depois de quanto tempo?
Então, como que funciona? Eu, na verdade, eu nunca tinha despertado assim um interesse muito grande de ser um ministro da Eucaristia na igreja.
Nunca passava pela sua cabeça?
Nunca passava pela minha cabeça.
E como que aconteceu isso?
Aconteceu que Deus, ele falou comigo através de sonhos, né? Eu sempre sonhei muito, né? Eu dou graças a Deus por isso. Então, eu sonhei a semana inteira, de segunda a segunda, o mesmo sonho, né? O mesmo sonho, a segunda é algum sinal de Deus, imaginei comigo, né? Na época, né? Que era como se eu estivesse em cima de um monte, de uma montanha, não sei, e eu estava com o extensório em minha mão.
Nossa!
Né? E assim, eu não entendia muito bem o que era isso, né? E daí eu...
E como surgiu o convite?
Então, e daí eu na segunda-feira, na terça-feira eu ia falar com o padre. Se eu não me engano, na sexta-feira eu tive reunião com o meu ministério de música, né? E fizeram uma oração por mim lá. E um rapaz falou para mim, o Fábio, né? Ele olhou para meu irmão, eu visualizei, né, nessa oração, que você estava em cima de uma montanha com algo muito valioso nas mãos, que todo mundo queria estar perto.
Nossa.
E ninguém
era
sabia.
Era o próprio sonho, né?
E era o próprio sonho, ninguém sabia.
Teu, né?
Exatamente. E eu fui e falei com o padre, na época, o padre Casimiro e o padre Salvador, né? E daí ele me discerniu isso daí, né? Isso aí é para Ministério da Eucaristia, né?
Aí você fez a formação?
Eu fiz a formação.
Aí, normal, um ano, né?
Exatamente,
E aí tá. O que aconteceu no dia de receber a investidura na catedral? Porque
então,
você me disse que rezava muito, porque você tinha algo muito importante para você. O que era?
Então, quando eu recebi a investidura com o bispo aqui na catedral, né? Eu rezava muito pela minha família. Né? Eu já tinha, lógico, já estava tudo acertado, né? Tudo tranquilo. Eu rezava muito pela minha família, porque Minha mãe sempre falou para mim que ela nunca iria pisar os pés na igreja católica, nem sequer na calçada, né? Então, eu sempre rezava muito, né? Um dia minha mãe for na igreja católica e tal, né?
Principalmente nesse dia, né?
Principalmente nesse dia. E no sábado, que eu tava no grupo de oração, né? Eu pedi muito para Deus isso daí. Eu pedi demais para Ele, né? Para que Deus pudesse escutar as minhas orações, né? E eu rezei por ela, por minha família, né? E assim, eu recebi uma graça muito grande.
Que graça que é?
Porque não foi só os meus pais, mas foram minha família inteira protestante na Igreja Católica ver a investidura do bispo como ministro de Eucaristia.
E o que isso representou para você?
É que Deus escutou a minha oração, né? O amor, né? Assim, eu vi assim que desencadeou um pouco os pensamentos, né, da minha família em si, né? Que eles tinham um certo receio com a Igreja Católica, né? E então para mim assim foi muito valioso, né? A presença de todos lá me apoiando,
que
né?
Bênção.
Porque todos os familiares estavam dos outras pessoas que ia se tornar ministro e eu sem ninguém, fiquei imaginando assim, né? Só que a minha esposa, tudo bem, tava os meus amigos são uma bênção na minha vida, mas eu queria ver minha família lá, né?
E aí você teve essa graça?
E eu tive essa graça, graças a Deus. Eu fiquei muito emocionado, né? Até hoje me emociono muito ainda com essa bênção que Deus me deu.
E quantos anos faz isso?
Vai fazer 2 anos.
2 anos. Tá, e agora, quais são os trabalhos que você exerce na paróquia Nossa Senhora de Fátima?
Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, hoje eu sou ministro de Eucaristia, né? Com Agnus Dei, né? Hoje eu sou ministro de música, né? E eu sou coordenador também para o Ministério para as Famílias.
Nossa. O Elton está fazendo uma pergunta interessante. Como foi a primeira vez que você esteve diante do Santíssimo e recebeu a Eucaristia?
Então, quando eu recebi, foi assim, foi muito marcante assim, na minha vida, porque todo mundo, lógico, tendo o amor, recebendo a primeira Eucaristia, né? Quando eu recebi a primeira Eucaristia, né, foi uma das emoções maiores que eu tive na minha vida, porque ao chegar a receber a Eucaristia, quando o padre, foi o padre Otair que me deu na época, ele me deu assim a Eucaristia, né, eu senti um amor tão grande, mas tão grande assim, que eu chorei assim, quando o Jesus Eucarístico tocou em meus lábios, eu senti o amor assim, eu chorei assim de soluçar, né, de soluçar que eu tava comungando que Cristo estava vivendo dentro de mim.
E quando você dá a Eucaristia pro irmão, como é que você se sente?
Eu me sinto assim.
Porque
muito...
agora você é ministro.
Sim, eu sou ministro. Eu sinto muito honrado, né, de estar ali, né, entregando a Santa Eucaristia, né, pro povo comungar, pro pessoal comungar. Então, assim, é muito amor que eu sinto nisso, né? Muito
e hoje
amor.
A sua fé é isso?
Minha fé é toda nisso.
Que coisa, hein? Maravilhosa, hein, Elton? Olha, tem recados aqui, vamos lá.
A vida recado, hein, Elton? É o maior dom que Deus nos deu. Ela é linda, mas é breve.
Estou ouvindo você, minha querida. Parabéns pela entrevista, padre. Ailton está na sintonia. Padre, eu estou esperando o senhor aqui na Rádio Coração para dar uma entrevista, hein? Vamos combinar, obrigada, querido. Olá, Osair, somos um pouco assim. Nos apegamos no pouco que nos separa e nos esquecemos de muito que nos aproxima. Bonito testemunho. Abraço, Ricardo, neocatecumenato da Catedral. Olha só, o pessoal do catecumenato, Ricardo. Um grande abraço. Olá, Osair, boa tarde. Essa música também marcou minha volta à igreja. Essa é marcante mesmo. Estava com saudade de ti, com Eliana Ribeiro. Eu também participei do Encheivos aqui na paróquia. Sou Adelaíra Arruda, da paróquia Santa Terezinha. Parabéns, minha irmã. Depois tem parabéns, Alexandre, pelo seu sim. É uma honra servir com você no Ministério de Louvor, Adoração, Agnus Dei. Obrigado. Alexandre, grande irmão, sou muito feliz por servir a Deus contigo no Ministério Agnus Dei. Deus tem te usado muito, sou testemunha disso. hoje um verdadeiro católico apostólico romano e mariano. Forte abraço, Alex Calado, na sintonia. Calado, um abraço pra você. E aí, um
abraço,
que você diz pra esse povo todo maravilhoso te ouvindo aí?
Esse povo aí são os responsáveis também por eu estar aqui hoje.
Mas por que que eles são responsáveis?
Porque eles que me ensinaram um pouco, né? Deus usou eles, né? Por eu estar aqui hoje sendo católico hoje que eu sou.
Feliz?
Muito feliz, muito graças feliz? A Deus.
Olha que história linda a Decelis de Itaporã, o pessoal de Itaporã te ouvindo também. Agora temos alguns minutos e eu não posso deixar de perguntar para você. Você almeja o diaconato?
Sim, com toda certeza. Né, isso foi...
E por que tudo isso tão rápido aconteceu com você? E a que ponto tá isso?
Então, é o amor de Deus. Né? O amor de Deus é... Ele, cada dia que passa, flore mais, entendeu? Então é igual assim, eu sinto uma graça assim, muito grande no meu coração. Né? A minha vida hoje em si é trabalho, igreja, casa, né? Mas o maior
casamento.
Mas a maior parte que eu passo da minha vida assim é na igreja e dou graças a Deus por isso, né? Então, eu nunca, assim, meu coração todos os dias está cheio da graça de Deus, mas não só cheio, está transbordando, porque ali flore esse sentimento que eu tenho hoje, né? Então, eu tive muitas confirmações, né, sobre esse passo que eu estou dando hoje, né? Eu tô fazendo discernimento vocacional, né? Eu fiz o segundo agora também lá no seminário, né? Junto com o padre Otair e junto com meus padres também, né? Então assim, eu tive muita confirmação, né? De pessoas que eu nem conheço, né? Que colocaram eu em oração e falaram assim, ó, meu irmão, é o seguinte, eu orei por você, né? E Deus me falava que seu ministério é o diaconato. E eu nem conhecia a pessoa, sabe? Tivemos também vários momentos na paróquia, né? E teve, uma irmã teve também uma visualização, né? De um diácono. E ela não sabia que eu estava com esse desejo no coração.
Eu não sabia.
Ninguém sabia, entendeu? Então, eu tive tudo isso, sabe? E Deus, assim, tem me acolhido, né? Tem me acolhido muito, assim, nesse aspecto, tem me dado muita força também, muita força, muita coragem, né? E muito amor, né? É por isso que hoje, assim, eu estou fazendo esse discernimento vocacional, com acompanhamento, né? E então é esse amor por esse servir a igreja, né? Por esse servir ao próximo. Né, servir a minha comunidade, minha paróquia, servir a todos, não só como a paróquia, mas servir a todos, aonde quer que eu esteja, eu quero morrer servindo a Deus e principalmente na Santa Igreja Católica.
Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar.
Muito bem, são 4 horas e 30 minutos. Olha, Alexandre, tô assim, fascinada, impressionada, maravilhada. Eu tenho certeza que os ouvintes da Rádio Coração viveu esse momento de alegria. Agradeço você ter procurado a Rádio Coração, não te conhecia. Você chegou aqui, foi claro, né? Osair, eu gostaria de dar meu testemunho, ouvir você. E hoje é uma realidade, encerrando o mês vocacional. Daquilo que a gente viveu na Rádio Coração, todas as etapas, o sacerdócio, o religioso, o catequista, a família, o leigo. Hoje você como leigo, como essa pessoa que encontrou-se consigo mesmo, encontrou com Deus. E a sua família hoje, está feliz?
Graças a Deus, estou muito feliz.
Já está mais tranquilo?
Está tranquilo, eles me respeitam bastante, né? Igual eu falei, é o testemunho.
É o amor, né?
Exatamente, o amor e o testemunho. Mudou bastante coisa já.
Tá certo. Qual que é a mensagem que você deixa, querido irmão Alexandre? Quem tá ouvindo ele? Ó, um rapaz loiro, do olho azul, verde. É uma graça, um menino que é muito educado aqui conosco. E foi uma alegria imensa tê-lo conosco nesta tarde. A sua mensagem?
eu queria deixar para os ouvintes da Rádio Coração, principalmente todos os católicos, né, que têm esse amor, né, têm esse respeito, né, pela Santa Igreja, têm respeito com as outras igrejas também, mas em si que possam vivenciar o amor na Santa Eucaristia, né, que hoje é o ápice da nossa, o ápice de tudo, né? Então que nós possamos cada dia mais levar esse testemunho, que assim, somente assim, com testemunho, com amor a Deus, com a Santa Eucaristia comungando, com a Santa Confissão também, que nós podemos mudar esse mundo que nós temos hoje.
Muito bem, obrigado, Alexandre Barfinelli. Até uma próxima oportunidade. Se Deus for da vontade dele, você ser um diácono, você vai ter que voltar aqui.
Amém.
E pode voltar antes a qualquer momento, tá certo?
Amém.
História de vida com Alexandre, falando da sua fé, sua história de amor com Deus e com a família e com a igreja. Elton, vamos para um breve intervalo, toca um pouquinho a música e voltamos daqui a pouquinho.
Este é o mandamento do Senhor. Quero amar este é o mandamento do Senhor.
Só temos hoje para amar, só temos agora. Não podemos perder mais tempo. O nosso maior dom é amar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não podemos perder mais tempo. O nosso maior dom é amar. Quero amar. Esse é o mandamento do
hoje.